Lucas capítulo 15. Eu quero voltar a um texto já tantas vezes lido, tantas vezes repassado, repisado, refalado, repregado. Mas a culpa não é minha não, é da Bíblia, que ela sempre leva a gente a querer ver mais um pouco, a querer acrescentar algo a mais, uma percepção diferente, uma compreensão nova, ou se não nova, pelo menos complementar aquilo que já foi dito. E Lucas capítulo 15 relata três parábolas de Jesus. E eu ouso dizer para você, que se você dissesse assim, eu quero conhecer Deus, o que eu tenho que fazer? Lê Lucas capítulo 15. Aí você vai dizer assim, mas por que, Neemias? Porque Lucas capítulo 15 é o Deus encarnado em Jesus, dizendo como Deus é. Quando Jesus conta essas histórias, ele está falando dele, porque ele é Deus. Então, uma excelente forma da gente conhecer Deus, é ler Lucas capítulo 15. A preocupação dele com o que se perde, a inquietação dele quando as coisas não estão do jeito correto, a ação dele em busca do que se perdeu. Então, essas características divinas manifestas em Jesus, em Lucas capítulo 15, elas são absolutamente especiais. Então, se você quiser conhecer Deus, ou se alguém que você diz assim, eu quero conhecer esse Deus aí, manda ele ler Lucas capítulo 15, e diz assim, esse é o Deus que eu acredito. Tá? Então, eu vou só ler a parábola, embora na pregação eu vá me deter praticamente em um versículo, ou no máximo dois, só para você entender o contexto. Então, Jesus continuou dizendo que certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, dá-me parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos guardar porcos. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Feche teus olhos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Jesus, por ter contado como Deus é. E eu oro para que essa revelação tão poderosa do Espírito Santo ilumine mais uma vez os nossos olhos do coração, para que a gente possa entender, de fato, quem tu és e como devemos viver nessa terra manifestando o teu nome. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma história, como eu falei, muito conhecida. E eu gostaria de pensar hoje com você de o que, que acontece quando a gente toma decisões erradas, conscientemente erradas. O que, que a gente merece quando a gente erra querendo errar? Quem aqui já errou querendo errar, sabendo que estava errando, certinho que estava errando, e mesmo assim errou? Só eu. Danilo é santo, por isso que quando ele canta aqui a gente viaja, ele nunca fez isso não. Só eu levantei a mão. Eu não vou mais fazer isso não, Tomás. Só pega a gente aqui na frente com a mão levantada. O pessoal que não é da igreja dizia, pois esses pastores daí são muito perversos. Tudo que é errado, a gente só levanta a mão. A igreja não levanta. Rapaz. Mas o que que acontece? Como é que a vida se dá a partir daí? E nisso eu quero ver a complicação desse garoto com suas escolhas. Então eu quero focar no verso 13, que diz assim, que passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. O filho queria ficar longe do pai, longe da família. Qual é o melhor lugar do mundo? Longe de onde eu estou. O melhor lugar do mundo é onde eu não estou, onde ninguém me conhece, onde eu posso desaparecer e ser quem realmente eu quero ser. Quantas pessoas têm uma vontade reprimida, ou às vezes até manifesta dentro de si, de tirar férias de si, de dizer tchau para mim, eu não quero mais carregar as responsabilidades de ser eu não quero mais carregar o peso de ter de representar esse meu papel social, eu não quero mais ser o pai, ser a mãe, ser o filho, eu não quero mais ser o cara que trabalha, eu não quero mais isso, eu quero me despedir de mim. Tirar férias de mim, eu quero ser uma outra pessoa, de preferência num lugar que ninguém me conhece. E esse filho fez isso. E ele descobriu uma coisa incrível, cara. Que a maior distância que a gente pode ter de uma pessoa é a diferença. Ele saiu da casa do pai, no entanto, ele foi para longe da casa do pai, mas quem estava perto dele, mesmo a distância, era o pai. Porque as pessoas da região que ele foi, nunca o aceitaram como sendo daquela cidade. A maior distância que pode ter entre dois seres humanos é a diferença que nós atribuímos de maneira pejorativa a ele. No tempo de Jesus, por isso que ele provoca tanto, o judeu olhava um samaritano, e ainda que ele tivesse dessa distância para cá, havia uma diferença eterna entre eles, infinita. Por quê? Porque aquele, por ser um samaritano, ser diferente do judeu, ele era pior do que um bicho. Então a diferença entre eles era intransponível. A maior distância entre duas pessoas são as diferenças pejorativas. A maior diferença entre os brancos e os negros, qual era? Era geográfica? Não. O cara ia para a igreja, os brancos, voltavam e espancavam os negros, numa tranquilidade que só, como diz outro, só Jesus para ver. E não havia nenhum problema, por quê? Porque não era gente. A diferença pela cor, aquilo era pejorativo, então ele precisava ser destruído. Quanto tempo as mulheres sofreram assim dos homens? A maior diferença, o lugar mais distante que você está de uma pessoa, é quando você olha para ela de maneira pejorativa e faz essa diferença se transformar num abismo entre vocês. Será que os homossexuais não sentem isso dos héteros? Sabe, eu cresci numa igreja, sabe como eu chamava naquele tempo? Hoje a gente já não chama mais assim. Mas sabe como é que a gente chamava as pessoas que não eram da igreja? Hã? Do mundo. Fulano é do mundo. Eu era do de onde? Eu realmente não era muito desse mundo, não. Mas, e não sou até hoje. Mas assim, era uma coisa pejorativa. E eu quero saber como é que nós vamos atrair aquilo que a gente tem nojo. Eu quero saber como é que a gente vai se aproximar daquilo que a gente não tolera. Eu quero saber como é que a gente vai poder ajudar alguém que a gente estabeleceu uma distância infinita pela característica dele diferente da nossa. Mundanos. Pessoas do mundo. Trevas. E esse mundo que nós vivemos hoje, ele é uma máquina de transformar próximo em outro. Preste atenção nisso, por favor. O mundo que nós vivemos hoje é uma máquina de transformar o nosso próximo em outro. Quem é o outro? O outro é quem eu não me importo. O outro eu não tenho nada a ver. O outro não me interessa. o outro de tão diferente, não me atinge como pessoa, não faz parte do meu campo visual. Mas o que transforma uma pessoa entre próximo e outro, o que faz um ser próximo, o que faz um ser outro? O olhar da gente em relação a eles. O olhar que nós olhamos a pessoa vai determinar se ela se torna o nosso próximo ou se ela se torna o outro. Não está confuso não, tá? Você está conseguindo acompanhar? Mais ou menos. Escuta de novo a palestra. Você vai entender. O outro é aquele que a gente despreza e não quer saber. Jesus contou uma outra história de um samaritano. A Bíblia diz que havia um homem caído no chão, ferido, machucado, destruído, à beira de morte. Passaram um sacerdote por ele, passou um levita por ele, e eles simplesmente não se importaram com aquele cara. Sabe por quê? Porque aquele cara não podia ser o próximo, porque eles olhavam aquele cara com desprezo. E aquilo criou uma diferença, uma distância infinita entre eles. Mas aquele samaritano olhou para aquele homem, que ele não conhecia, que ele não sabia quem era, mas os olhos não foi de juízo, não foi de condenação, foi de misericórdia. Então ele se aproximou. E Jesus contou essa parábola para um cara que havia perguntado quem era o próximo da gente. Jesus contou isso para explicar. O próximo é aquele que eu aproximo com olhar de misericórdia. E nós estamos vivendo num mundo tão doido, gente, que como se não bastasse todas as diferenças que nos distanciam um do outro, agora nós conseguimos criar aqui mais uma, que é a diferença político-ideológica. Sim ou não? Como é que você olha, você que votou na direita, como é que você olha para o cara que votou na esquerda? Você que é da esquerda, como é que você olha para o cara que olhou na direita? Com nojinho, né? Com uma distância infinita de você. E nós, que deveríamos ser irmãos, estamos nos tornando estrangeiros um para o outro. Pessoas que até recentemente eram amáveis, amigáveis. Pessoas que detinham comunhão. Simplesmente, a semelhança desse jovem parece ter entrado num ambiente estrangeiro. Ninguém mais o reconhece. E como não o reconhece mais, não pode amar. Porque de algum jeito maluco na nossa cabeça, parece que a gente só pode amar o que é igual. E o que é diferente? A gente repele. O que é diferente? A gente não aceita. O que é diferente? A gente não quer por perto. Os próprios discípulos de Jesus eram assim. Eles chegam para Jesus e dizem: Jesus, tem um homem expulsando o demônio, mas ele não faz como a gente, ele não anda com a gente, o que é que a gente faz? E eles estavam doidos esperando Jesus dizer para eles: vai lá e acaba com essa molecagem dele aí. E Jesus falou para ele: deixa o cara, vocês têm a ver com isso. Nós somos pessoas que se aproximam ou que se distanciam. Nós estamos, ao longo da nossa vida no mundo, criando próximos ou gerando outros. Nós somos aqueles que acabam as distâncias ou aqueles que ampliam as distâncias. Nós somos aquele que abraça o diferente ou nós somos aquele que esmaga o diferente em busca de uma sociedade igual. E aquele jovem fugiu do pai, pensando que ia ficar longe do pai e perto das pessoas distantes. Só que lá ele era um estrangeiro e ele não conseguiu entrar na sociedade. E quem estava mais perto dele era o pai, que estava longe. Esse Deus é curioso, né? Segunda coisa curiosa desse verso 13, é que ele diz que vivendo, e lá nessa terra distante, nesse lugar que ele foi para bem longe, para poder ser quem ele queria ser efetivamente, ele dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente, e depois de ter consumido tudo, veio uma fome na terra e ele se deu muito mal. E aqui a gente tem um outro ponto curioso para nós. Primeiro é quanto a diferença tem criado barreiras, o quanto a diferença tem transformado próximos em outro, o quanto nós não temos tido capacidade de fazer a união do diferente. Jesus é o homem da costura, Jesus pegou judeu e gentil e costurou numa carne só. O apóstolo Paulo chega a dizer que para Jesus não tem homem nem mulher, nem escravo nem livre, nem judeu nem grego, porque ele junta todo mundo, ele não vê diferenças, ele junta. E nós, a sua igreja, o seu corpo, estamos desfazendo e separando todo mundo de novo. Mas a segunda coisa é essa: a gente não tolera quem peca conscientemente. A consciência por trás do ato pecaminoso potencializa o pecado ao máximo. Então a gente está dizendo assim: eu acho é bom, eu estou gostando, agora eu quero ver se ele não geme, agora, é isso, está escrito, é a única hora que ele sabe a Bíblia, está escrito, plantou, colheu, e a gente numa alegria danada. Por quê? Porque, ah, ele pecou porque quis, agora... Por isso que a gente não podia ser Deus, gente. Porque se a gente fosse Deus, um Deus matado o outro há muito tempo. A gente fica dizendo, agora que ele fez, agora eu quero é ver se ele não vai pagar até o último centavo. Quando ele se escolhe pecar, ele se torna responsável e pior, ele se torna merecedor de todo o mal que possa vir para ele. E ao invés de eu ter misericórdia, eu tenho o quê? Alegria. Pesa a mão, Senhor. Oh Deus, não se deixe escarnecer. Fala, papai. Ainda não aprenderam a lição de Jonas. A lição do livro de Jonas é: não conte com Deus para fazer o mal. Essa é a lição do livro de Jonas. Os ninivitas eram um povo que Jonas odiava da cabeça aos pés. E Jonas estava doido para Deus mandar ele por ninivita, dizendo assim: vai morrer todo mundo. E eu vou sambar na cara de vocês quando vocês morrem. Porque por mais que vocês sofram, ainda é pouco pelo que vocês fizeram. Aí Deus chega para Jonas e diz assim: Jonas, vai lá em Nínive e diz para ele que em 3 dias eu vou acabar com tudo. Aí Jonas olha para Deus e diz assim: tu está querendo enganar quem, Deus? Tu não vai fazer isso, tu não é desses. Eu nem vou, que eu vou fazer papel de palhaço lá. Eu quero que ele seja destruído, mas eu sei que tu não vai destruir. Então eu não vou lá, cheio de esperança, cheio de expectativa que tu vai matar todos eles, porque eu tenho certeza que tu não vai fazer, então eu não vou perder meu tempo, eu vou me embora para outro lugar. Não conte com Deus para fazer o mal, ele não faz o mal, Deus é bom. E aquelas pessoas, gente, simplesmente aqueles cidadãos ali disseram: não, ele merece, deixa ele aí com porco, esse é o lugar dele. Por quê? Porque ele quis estar aí. Quando ele escolheu pecar, ou ele escolheu viver de maneira dissoluta, que o castigo venha sobre ele. Deus seja louvado, aleluia, irmãos, aí todo mundo. E é o inferno que espera a quem haja assim, amém, irmãos, amém. E não tem nenhum pecador nesses que estão dando amém, né? Detalhe. E é engraçado, porque alguns cidadãos aqui dessa cidade, enquanto ele tinha dinheiro e estava gastando, estavam com ele no pecado, na bagaceira. Mas aí chegou uma hora que o dinheiro dele acabou e o pessoal pula fora, né? Aí o que é que eles dizem assim? Não, não, a gente fez uma bagunça ali, outro, mas que não faz isso? Agora ele foi longe demais. É que os pecados que a gente não comete, a gente não perdoa nos outros. Os pecados que a gente não comete, a gente não perdoa nos outros. Então, se você mente e alguém mentiu, tu diz assim: mas mentir não é difícil, né? Sim, né? Às vezes a gente não consegue, né? É, não é tão ruim. Mas se um cara rouba e você não rouba, manda cortar a mão desse ladrão agora, que é para não roubar de novo. Porque os pecados que a gente não comete, a gente não perdoa. Ficou claro isso aí, não? Está fazendo sentido aí para você? Conectando as coisas aí dentro? E a gente olha para essa pessoa ainda, que ela já era estrangeira, já era diferente, e ela é por vontade dela, ela é porque ela escolheu fazer assim, então a gente diz que sofra. Estão matando travesti, que morra todos. Não foi eles que escolheram ser travesti? Que mate tudinho. E eu acho é pouco. Porque a escolha potencializa o pecado para além da misericórdia. Contudo, irmãos, não há nenhum pecado inconsciente. Todo pecado é consciente. Todo pecado é uma escolha pessoal de transgredir um projeto divino. Então, nós não temos autoridade para isso. E a terceira coisa. Esse cara, ele perdeu a capacidade de ser ouvido ou de ser ajudado. O verso 16 diz o seguinte, que ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Esse cara só merecia uma morte sofrida e lenta. Ele estava para além de qualquer misericórdia. E é engraçado como a gente vê que uma sociedade de cidadão de bem, que esses caras aqui eram cidadão de bem, né? Eles estavam contra o cara de uma vida dissoluta, pode se tornar uma sociedade de assassinos, né? Impressionante, cara. Aquela sociedade estava se tornando uma sociedade de assassinos. E eles viam aquele cara morrer, definhar lá dentro do chiqueiro, lá junto com os porcos. E aquilo provocava neles um gozo, porque a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Nada. Vamos deixar esse cara morrer aí. Bora apostar aqui, ele morre em quantos dias? Tanto, tanto, bora aí. Casa aí. Vocês conseguem ver até onde vai o coração humano? Até onde vai a nossa capacidade de maldade? Colocar alguém para além da misericórdia. Para alguém do, sabe, não é mais gente. Aquele cara era um objeto, era abjeto, nojento. Não há misericórdia, não há perdão. Esse cara era rico, tinha tudo, aí o que ele fez? Agora deixa ele aí para morrer, para ele ver o que é que a escolha dele fez. Ainda bem que essas coisas só aconteceram no tempo de Jesus, né? Acontece aqui, gente? Ontem eu estava lendo besteira, né? Comentário de coisa na internet, disseram que um determinado político tinha feito um exame e tinha aparecido uma determinada indicação de câncer em algum lugar do corpo dele. E os cidadãos de bem todos dizendo assim, graças a Deus, que morra. Que morra. E eu fico pensando, até onde nós somos capazes de ir? Quando dentro de nós a diferença se volta contra o outro. Até onde? Nós já vimos, né, que um palmeirense já matou vários corintianos. Corintianos já mataram santistas por causa da diferença do time. Meu Deus! Nós somos uma sociedade que pega a diferença como arma para matar. Mas ao mesmo tempo, o nosso Deus é o que coloca uma cruz para unir. Que quebrou a barreira da inimizade. Leia lá em Efésios, Paulo diz que Jesus quebrou a barreira da inimizade, juntou gentil e judeu num corpo só, em um corpo só. Mas nós não só não quebramos as barreiras mais, como nós as estamos construindo de uma forma industrial praticamente. Tudo agora é motivo para eu não gostar de você, para você não gostar de mim, para você ser diferente, para você ir embora, para você não mais falar comigo, para você não me reconhecer mais, para você não saber quem eu sou e para você ter o direito de detonar o outro. Por quê? Porque ele é diferente. Cuidado, que quando a diferença é a base das nossas relações, o assassinato é possível. Ninguém queria matar o cara, mas é que ele merecia. Tu vai ajudar esse cara? Sério? Não era isso que ele queria? Aí, ó. Deixa eu morrer. Por que que a gente vai ajudar? Não foi ele que quis? Não foi ele que se meteu nessa vida? Não foi ele que achou essa confusão? Deixa eu morrer. Onde estão aqueles capazes de amar o diferente? Onde? E eu quero terminar com o verso 16. É o 16, né? E ele diz o seguinte, no verso 17. Ah, caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai. No verso 18, ele diz, levantar-me-ei. E no verso 20 diz, levantando-se, foi para o seu pai. E aqui tem uma coisa muito curiosa. Primeiro porque existe um caminho para todos. Mesmo para quem está na lixeira. Há um caminho lá no chiqueiro. Ninguém, em qualquer situação que esteja, está sem a possibilidade de um caminho. Ali parecia um caminho sem saída, um beco sem saída. Um lugar de onde não tinha mais estruturas para sair. E, no entanto, tem um caminho. Sempre há um caminho. Sempre. Independente da situação que qualquer um se encontre. Ainda para aqueles que nós odiamos, ainda para aqueles que a gente quer que morra, ainda para aqueles diferentes que a gente não tolera, tem um caminho lá onde eles estão. E é interessante porque em João, o próprio evangelista João se apresenta de uma maneira muito saudável, muito bacana, ele se refere a si mesmo como aquele a quem Jesus amava. Consciência do amor de Deus, né? Não é Lucas que escreve isso sobre João, não é Mateus e nem Marcos, é João que escreve isso sobre ele próprio, aquele a quem Jesus amava, né? Ele tinha consciência desse amor de Deus sobre ele. Então João entra para a história como aquele a quem Jesus amava. Esse garoto faz parte de um grupo de pessoas na história a quem só Jesus amava. Ninguém mais amava esse cara. Só o pai amava ele. O irmão dele não amava, isso fica claro no final do texto. Os amigos que ele deixou para lá também não amavam, tinham abandonado ele. As pessoas da cidade estrangeira onde eles estavam também não amavam. Era o tipo de pessoa a quem só Deus amava. Caramba, velho. Conhece gente assim? Que a família não quer, que a família rejeita. É pai e é filho, é irmão, mas olha para o outro como se fosse um abismo de distância, um bicho. Ninguém mais tolera, ninguém mais quer. Mas ele é aquele a quem só Jesus amava. E talvez, um dos adjetivos mais bonitos para se colocar ao amor de Deus é permanente. O amor de Deus é permanente. O filho pediu a riqueza, queria que o pai morresse, pediu o dinheiro, foi-se embora, gastou, pintou, bordou, acabou com tudo, se destruiu, volta largado, doente, sujo, emporcalhado. E o amor faz o quê, gente? Permanece. Poucas palavras ficam mais fantásticas associadas ao amor de Deus do que a palavra permanência. E aqui nós estamos diante de um desafio e de uma decisão para a gente tomar. ou nós estamos diante do Evangelho, ou nós estamos diante de um escândalo. Como é que Deus pode amar uma pessoa que voluntariamente cometeu todos os erros? Ou nós estamos diante efetivamente do Evangelho, ou nós estamos diante de um escândalo, de uma blasfêmia. Deus não é assim, não é possível. Será que Deus continua amando mesmo? Pastor, Ele não ama o pecado, ama o pecador, aquela confusão. E, no entanto, é Deus que está falando aqui, através do Seu Filho Jesus. Deus não deixa de amar você, independente do que você escolha fazer ou não fazer na sua vida. Ainda bem que eu disse isso, que vocês estão com essa cara, porque se eu dissesse o contrário, vocês tinham saído correndo. Vocês ficaram felizes com isso? Não? É porque vocês não acreditam, né? Não pode, pastor, não pode. Deus não pode amar quem faz assim, voluntariamente erra, não pode amar, não. Está escrito que Deus é amor, mas é justiça também. Qual Bíblia? Que quando João diz que Deus é amor, ele não tem que é justiça também, não. Isso é Deus é amor, ponto. Ah, e a justiça? Ele trata da justiça. Sabe como é que Deus trata da justiça, gente? Hã? Não, né? Deus trata da justiça em Jesus. Jesus é conhecido como o Senhor, justiça nossa. Quando Deus quis fazer justiça com o homem, sabe o que Ele fez? Se transformou gente e morreu na cruz. E depois daí, agora Ele está fazendo misericórdia e graça. Não tem um amém, porque ninguém acredita. Metade está com raiva, a outra metade está muito zangada de estar ouvindo isso. A outra está dizendo, o pastor agora é comunista. Nós somos chamados a representar nessa terra um Deus de amor. O apóstolo Paulo diz que nos foi dado um ministério. Um ministério. Sabem qual é o nome do ministério? O ministério da reconciliação. Que por nosso intermédio se diz o quê? Reconciliai-vos já com Deus. E um com os outros. Nós fomos chamados para o ministério da reconciliação e não da catalogação de seres. Nós não fazemos catalogação de seres, quem é bom, quem é ruim. Nós fazemos a reconciliação de seres com Deus. E esse rapaz errado, perdido, destruído, estava lá, falou, eu sei de alguém que me ama, Deus me ama. E ele se põe a caminho. E eu fico pensando, gente, que quando ele voltou, provavelmente pelo mesmo caminho que ele foi, esse caminho era diferente. Não era não? Porque quando você vai para pecar, você vai tão doido. Quem sabe como é que a gente vai quando vai pecar? Ninguém de novo. Meu Deus, não vou mais levantar a mão não, vai tomar banho. Estou pregando para quem não conhece o pecado, nunca pecou. Ele nem sabe o que é esse sentimento que a gente vai quando vai pecar, né? Não sabe nada. Aquela adrenalina no olho. Aquela respiração ofegante. E aquele famoso dane-se que eu vou. Sim. Quando ele volta quebrado. Ele viu que as escolhas foram erradas. E agora com calma, porque ele anda devagar, está sem força, sem energia, ele começa a olhar a beleza dos lugares. Né? E ele diz assim, será que eu passei por aqui? Está parecendo um caminho novo. E ele olhava o passarinho cantando, ele mordia aquela fruta, ele via o riozinho correndo, e falou, cara, parece que está tudo vivo, né? Porque o caminho do arrependimento é o caminho do novo e do vivo. Jesus é o novo e vivo caminho que nos leva até Deus. E o mais incrível é quando ele chega em casa, você sabe o fim da história, né? Hã? Chega lá, e vamos fazer o que com esse rapaz? Ele já chegou dizendo para Deus, Deus, pai, eu exagerei, me trata como um servo aí. Um servo mesmo, só um. Um qualquer desses aí, que pelo menos tem casa e comida aqui, que não está num chiqueiro. E sabe o que o pai faz com ele? Beija. Aí você vai me dizer assim, mas não tem castigo, esse evangelho é muito fácil. Não, tem castigo. Em Cristo, quando Deus fez justiça, não há castigo para arrependidos. É porque não são pecadores, então eles não entendem a importância disso. Eu vou explicar para vocês. Quando a gente erra e se torna pecador, a iminência de um juízo sobre nós é muito grande. Então, quando a gente ouve que nós somos perdoados e não haverá castigo, a gente que peca fica feliz demais. Não há castigo para quem está arrependido. E antes que você pense qualquer coisa, não. Chiqueiro não perdoa pecado de ninguém. Deixa sofrer aí para se arrepender. Não ajudo mais não. Já ajudei 10 vezes, deixa agora aí. Se esbalda nisso. Acabou. Tem limite para as coisas. Já. Sofrimento não perdoa pecado. O que perdoa o pecado é a graça e o amor de Deus manifesta em Jesus. Não é um homem no chiqueiro que faz justiça. Escuta, para de ficar feliz quando os diferentes estão sofrendo. Não é um homem no chiqueiro que faz a justiça de Deus. O que faz a justiça de Deus é um Deus pregado na cruz em nosso lugar. Quando você se alegra com um homem no chiqueiro, você não está promovendo a justiça de Deus. Você está indicando o quanto você e eu somos maus e precisamos do perdão. De forma que o escândalo não é o pecador voltar para casa arrependido. Isso é o projeto do Evangelho e a proposta de Cristo. O escândalo são aqueles que querem impedir o caminho deles voltar. Quando você vê alguém muito diferente de você, pensa assim, esse é o cara que só Jesus ama. E diz, eu vou amar junto com ele. Eu também vou amar esse cara. Quando nós fizermos isso, a gente não vai precisar mais falar nada não. As coisas vão acontecer. Porque onde existe amor, ali está a presença de Deus. Amém? Vou ficar em pé.